Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Honesta Verdade sobre a Desonestidade e Como Mentimos para Todo Mundo. Especialmente para nós mesmos, de Dan Ariely, é um livro de psicologia comportamental e economia comportamental voltado a entender por que pessoas comuns mentem, trapaceiam e racionalizam pequenas infrações no dia a dia. A obra não trata a desonestidade como desvio extremo, mas como um traço disseminado e frequentemente banal, presente em contextos pessoais, profissionais e institucionais, a partir de pesquisas, experimentos e exemplos práticos. Ariely investiga como a autoimagem moral convive com o interesse próprio e por que tantas pessoas conseguem se ver como honestas mesmo quando agem de forma questionável. O foco do livro é explicar os mecanismos psicológicos que tornam a desonestidade parcialmente tolerável para quem a pratica e quais condições sociais, organizacionais e cognitivas ajudam a contê-la. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tensão entre querer parecer honesto e querer levar vantagem. O eixo central do livro é a ideia de que a maioria das pessoas vive dividida entre dois impulsos: manter uma imagem positiva de si mesma e obter algum benefício pessoal. Ariely mostra que a desonestidade nem sempre nasce de uma intenção deliberada de fraude grave. Muitas vezes ela surge como um ajuste pequeno, quase imperceptível, entre moralidade e interesse próprio. Esse ponto é importante porque desloca a discussão da exceção para a normalidade, em vez de perguntar por que algumas pessoas trapaceiam. O autor pergunta por que quase todos, em certas circunstâncias, trapaceiam um pouco. A resposta está na forma como o cérebro negocia concessões internas. Se o ganho é pequeno e a violação parece administrável, a pessoa preserva a sensação de ser íntegra. O livro, portanto, descreve a honestidade não como estado absoluto, mas como equilíbrio instável entre valores declarados e conveniências imediatas. Em segundo lugar, autoengano e racionalização como mecanismos que tornam a mentira aceitável. Uma contribuição forte do livro é mostrar que a desonestidade humana depende muito menos de cinismo aberto e muito mais de autojustificações. Ariely destaca que as pessoas constroem explicações para suavizar o peso moral de seus atos, dizem a si mesmas que o erro foi pequeno, que todo mundo faz o mesmo ou que a situação exigia flexibilidade. Esse mecanismo reduz a culpa e permite continuar se percebendo como alguém ético. Em termos práticos, isso explica por que a mentira cotidiana costuma vir acompanhada de narrativa interna, não de abandono completo dos valores morais. O autor também sugere que quanto mais próxima a infração estiver de uma regra ambígua ou de uma oportunidade fácil, maior a chance de racionalização. Assim, o livro não analisa apenas o ato de mentir, mas o trabalho mental que o sustenta. Essa abordagem é valiosa porque revela que combater a desonestidade exige compreender as desculpas que a tornam psicologicamente suportável. Em terceiro lugar, como a desonestidade aparece em ambientes pessoais, profissionais e políticos, Ariely amplia o tema para além da esfera íntima e mostra que a desonestidade é influenciada pelo contexto em que ocorre. Em ambientes pessoais, ela pode aparecer em pequenas omissões, exageros ou conveniências. No trabalho, pode ser estimulada por metas, pressão por resultados e incentivos mal desenhados. Na política, pode se conectar a conflitos de interesse e a normalização de condutas oportunistas. O valor desse recorte está em evidenciar que o problema não se resume à falha individual de caráter. Estruturas, regras e recompensas também moldam a probabilidade de alguém agir de maneira antiética. Ao observar esses diferentes cenários, o livro sugere que organizações e instituições não devem assumir que a mera existência de códigos morais basta para produzir integridade. É preciso criar ambientes nos quais a honestidade seja menos custosa e a trapaça menos conveniente. Essa perspectiva torna a obra útil para empresas, escolas e qualquer grupo que dependa de confiança contínua. Em quarto lugar, os limites entre pequenos deslizes e corrupção aberta. Um dos aspectos mais interessantes do livro é a atenção aos pequenos desvios, e não apenas às grandes fraudes. Ariely argumenta que a desonestidade costuma começar em escala reduzida, dentro de limites que a pessoa considera aceitáveis. Isso ajuda a entender por que tantas transgressões passam despercebidas ou são tratadas como irrelevantes. apesar de terem efeito cumulativo, o livro sugere que a ameaça não está apenas no ato isolado, mas na repetição de concessões mínimas que desgastam gradualmente o senso moral. Quando o comportamento antiético se torna rotina, a fronteira entre exceção e hábito se enfraquece. Essa análise é especialmente relevante porque corrige uma visão simplista segundo a qual só há honestidade plena ou corrupção total. Na prática, existe uma zona cinzenta ampla, onde a pessoa negocia consigo mesmo o quanto pode infringir regras sem deixar de se considerar correta. Ao iluminar essa zona cinzenta, Ariely oferece uma explicação mais realista do comportamento humano. Por último, o que ajuda a manter a honestidade em vez de estimular a trapaça, além de descrever por que mentimos, o livro também discute fatores que favorecem condutas mais éticas. Ariely aponta que a honestidade depende de condições concretas, não apenas de boa vontade abstrata. A presença de lembranças morais no momento da decisão, a clareza das regras, a visibilidade das ações e a redução de incentivos para a fraude podem influenciar fortemente o comportamento. Isso significa que a integridade não é apenas virtude individual, mas também efeito de desenho institucional e ambiental. O livro é relevante porque sugere caminhos práticos para reduzir a desonestidade sem recorrer a moralismo simplificado. Em vez de presumir que as pessoas serão honestas por princípio, a obra mostra como criar situações em que valer a pena trapacear seja mais difícil. Essa abordagem é útil para gestão, educação e convivência social, pois trata a ética como um problema observável e ajustável, e não como ideal distante. Assim, a obra combina diagnóstico psicológico com implicações aplicáveis ao cotidiano. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em psicologia, comportamento humano, ética e tomada de decisão, especialmente para quem quer entender por que pessoas aparentemente corretas podem agir de modo desonesto em pequenas e grandes situações. Também é uma leitura útil para gestores, educadores, profissionais de recursos humanos e qualquer pessoa que trabalhe com ambientes nos quais confiança e regras importam. Seu principal benefício está em oferecer uma visão menos moralista e mais analítica da desonestidade em vez de tratar a mentira como falha isolada. Ariely mostra como ela nasce de conflitos internos, incentivos mal estruturados e mecanismos de autojustificação. Isso diferencia o livro de obras mais genéricas sobre ética, porque ele combina pesquisa experimental, linguagem acessível e aplicação prática. O resultado é um retrato convincente de como a honestidade funciona na vida real, com suas ambiguidades e concessões. Para quem busca um entendimento mais sofisticado sobre integridade, o livro entrega uma explicação clara, provocativa e diretamente ligada ao cotidiano. Se você quiser apoiar Dan Ariely, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!